No caso da Argentina, nós também temos, além do intercâmbio de energia elétrica, um gasoduto que nos garante energia. Lamentavelmente, temos momentos no ano em que nós não temos essa disponibilidade de uso desse gasoduto, mas quando está disponível, nós temos um gasoduto que nos garante o abastecimento de Uruguaiana, e Uruguaiana tem sido, por exemplo, uma das estratégias que nós estamos usando nesse período de crise hídrica no Brasil. Geração própria. Essa foi uma medida adicional que nós adotamos este ano. Nós demos um sinal de estímulo comercial para extensão da geração própria em 3 horas, fazendo com que aquilo que era um sinal apenas das 6 horas da tarde até as 21 horas, que fosse estendido das 3 da tarde até as 21 horas, e assim nós adicionamos 3 mil megawatts, o que nos dá aproximadamente 300 megawatts médio de energia, o que nos ajuda e está nos ajudando, obviamente, a enfrentar essa questão da crise hídrica que o Brasil vem passando nos últimos anos. Próximo, por favor. Bem, essa aqui é uma das novas das inovações que nós queremos experimentar. Isso aqui são flutuadores com uma tecnologia desenvolvida por franceses, japoneses, americanos e alemães. Isso são flutuadores com placa fotovoltaica em cima de reservatórios de água. Ou seja, poder produzir energia solar em cima dos reservatórios de água. Isto, para nós, dando certo e se comprovando eficiente, traz duas soluções importantes. Primeiro, nós temos hoje capacidade ociosa de subestações e de linha de transmissão em função de que essas subestações foram construídas e que, com a crise hídrica, nós não temos como gerar aquela quantidade de energia instalada em função da falta de água. A energia solar com flutuadores poderia ser um head de energia para que nós possamos usar a capacidade já instalada e usar as linhas de transmissão já instaladas. Portanto, essa é uma tecnologia que tem 3 anos, não tem mais do que 3 anos. Nós estamos fazendo vários testes e acompanhando também vários testes em vários lugares do mundo. Próximo, por favor. Em Farniente, na Califórnia, por exemplo, foi um dos primeiros testes feitos dentro de uma vinícola. Os senadores podem prestar atenção que eles usam a área, mas o sistema de flutuação ainda é muito diferente do que a modernidade hoje já oferece. Isso está funcionando desde 2007, mas, como os senhores podem ver, é uma capacidade de geração pequena. Agora, isso não significa dizer que esse módulo não possa ser replicado e que nós não possamos dar escala. Eles não têm nessa região grandes lagos e grandes hidrelétricas para poder fazer o uso dessas grandes áreas. Grande desafio, o controle da umidade, que é um dos temas que nós queremos medir nos nossos experimentos em larga escala no Brasil. Próximo, por favor. Okigawa, no Japão, essa já é com a tecnologia que nós imaginamos utilizar, com flutuadores, já é um sistema bem maior, é 1,2 megawatts, inaugurado em julho de 2013, e isso está em funcionamento em Okigawa. Próximo, por favor. No Reino Unido, este é um sistema muito parecido com o que nós queremos usar, também pequeno, com 200 kW, e inaugurado no mês de janeiro de 2015. Próximo, por favor. Na Índia, para que os senhores terem uma ideia, é uma tecnologia parecida, mas não similar, aliás, similar, mas não idêntica, porque eles usam aqui, para que vocês terem uma ideia, inclusive lentes de aumento para ampliar a incidência do raio solar. não é? Mas também é um protótipo bem pequeno e inaugurado em 2014. Próximo, por favor. A nossa ideia é pegar uma das piores relações de custo-benefício de área alagada versus geração de energia. Balbina é, sem dúvida nenhuma, um dos exemplos a não ser repetido de alagação de área na Amazônia versus geração de energia. Nós temos uma área alagada de aproximadamente 2 mil quilômetros quadrados para produzir 100 megawatts de energia média, com uma capacidade instalada de 250 megawatts. Nós temos uma subestação e um circuito duplo pronto, instalado e ocioso. Nós queremos fazer, com esta tecnologia, um projeto de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento, um P&D, em escala grande, de 5 megawatts, para que nós possamos ter a certeza de, um, fator de capacidade, dois, as incidências dos raios e a questão da umidade, três, a capacidade que teremos de produzir, transferir e transportar essa energia. Isto na região amazônica, onde o fator de capacidade em função das nuvens pode ser menor do que em outras regiões. Próximo, por favor. Mas nós temos sol o tempo todo, então nós queremos um pouco que questionar. Sobradinho é outro, agora neste caso, um bom exemplo de uma grande área alagada com uma grande capacidade de geração de energia, mas que tem, como vocês podem ver pela própria foto, um reservatório gigantesco. A nossa intenção é usar 1% da área dos nossos reservatórios. Se 1% da área dos nossos reservatórios der certo, o volume e a quantidade de energia que nós vamos produzir, eu garanto aos senhores que será equivalente a uma grande hidrelétrica nova neste país, com a vantagem de que nós estaremos usando as mesmas subestações, as mesmas linhas de transmissão, e, se necessário for, nós estaremos ampliando as subestações e ampliando as linhas de transmissões com muito menos problemas de licenças ambientais, com muito menos problemas de problemas fundiários, com muito menos outros problemas. Portanto, esta é uma solução inovadora que nós estamos trazendo hoje para apresentar ao Senado, fruto de todos esses 90 dias de muito trabalho, dedicação, pesquisa, informação e olhando para soluções que possam efetivamente garantir segurança energética de um lado, de outro lado, inovação tecnológica e, de outro, uma questão que reputo muito importante: reduzir custo. Porque esta energia é uma energia que é barata ao longo prazo. Portanto, nós temos um custo de manutenção muito baixo, nós não temos combustível a não ser o raio solar, que é gratuito, entre aspas, e que nós podemos fazer a mitigação de um outro problema que nós estamos tendo que administrar dentro do setor, que é a famosa garantia física de energia das hidrelétricas versus o GSF, que nós estamos enfrentando esse desafio. Próximo, por favor. Nós lançamos já esse ano, isso é um fruto de trabalho de quase 3 anos do CEPEL e de outros órgãos de técnicos, universidades, etc., um guia de eficiência energética. O CEPEL, juntamente com o Ministério de Minas e Energia e o Sistema Eletrobras, editaram esse guia de eficiência energética. Isso está à disposição no nosso site. Nós estamos, por orientação da presidenta, trabalhando junto a todos os prédios da Esplanada dos Ministérios e a todos os prédios do governo federal para buscar a eficiência energética. Para os senhores terem uma ideia, este guia em laboratório é capaz de reduzir em até 50% o consumo de energia de um prédio. E se nós colocarmos a energia solar na cobertura de telhado, na microgeração distribuída, que é uma das etapas que nós queremos implementar, além da questão nos reservatórios e ao lado dos reservatórios, porque essa técnica de cogeração, ele pode ser feito dentro de reservatórios e pode ser feito ao lado de outras gerações, como é o caso da eólica na Bahia, que está combinando eólica e solar, como é o caso de você ter áreas térmicas, onde a propriedade é muito grande, que você possa ter painéis solares também produzindo energia solar. Ou seja, nós pretendemos, no segundo semestre, estar com um programa de eficiência energética de um lado e de outro, de microgeração e de geração distribuída. Imaginem as áreas de cobertura dos shopping centers, dos supermercados, e de tantos varejistas que nós temos no Brasil, produzindo energia solar, fazendo o abatimento dessa energia no seu próprio custo de energia, e se houver excedente, a distribuidora possa comprar esse excedente e recomercializá-lo dentro do próprio centro de carga. Para o Estado, portanto, desonerar o ICMS na geração de energia é uma atitude inteligente, porque o ICMS da energia é no destino e não na origem. O Estado do Pará sabe bem disso. Gera milhares e milhares de megawatts hora em Tucuruí. Essa energia é transformada em energia consumida no sudeste do país, o ICMS fica no sudeste do país e não no estado do Pará. Ora, a microgeração distribuída, se você isenta a geração, o consumo é no próprio estado. Portanto, você passa a ter uma energia tributada e gerada dentro do próprio estado. E você barateia uma fonte de energia no centro de carga, obviamente que facilitando toda a infraestrutura, porque eu não preciso de rede de transmissão, eu não preciso de subestação, eu não preciso de uma série de coisas. É como se fosse glicose na veia a geração distribuída. E nós podemos fazer isso dentro das áreas urbanas, ajudando o meio ambiente, implementando e aumentando a energia renovável dentro do portfólio brasileiro de energia. O Brasil, que já tem um portfólio de energia limpa importante, ampliará o seu portfólio, tenho certeza, dando um grande exemplo para a nação. E este nosso guia de eficiência energética, no segundo semestre, terá um grande trabalho desenvolvido pelo Ministério para que ele possa ser popularizado. Ele está à disposição dos estados, dos municípios, da iniciativa privada. Nós estamos conversando com as entidades de todos os grandes setores da economia brasileira que possuem demanda e potencial para a geração de energia através da energia solar. Próximo, por favor. Aqui é apenas para que a gente possa ter uma ideia, num programa que eu reputo um dos maiores programas sociais que esse país já teve, tanto na região amazônica quanto no Nordeste brasileiro, mesmo nos estados mais desenvolvidos, havia e ainda há grotões, e esta é a expectativa de nós podermos chegar em 2018 com a universalização da energia para os consumidores brasileiros. Nós estaríamos, em 2018, pelos estudos do IBGE e do Ministério, alcançando o objetivo da universalização de energia elétrica no Brasil. Em 2015, 78 mil novos consumidores estarão integrados, em 2016, 106 mil novos consumidores, em 2017, 13 mil, e em 2018, 7.900. Num total de 206 mil novos consumidores. Isso são ligações, portanto, se nós considerarmos 4 a 5 pessoas por ligação, nós estamos aí incluindo 1 milhão de brasileiros no programa Luz para Todos. Os recursos estão assegurados, eles não fazem parte de contingenciamento, porque hoje, no realismo tarifário, esses recursos estão dentro da CDE, sendo subsidiados de forma cruzada pelos consumidores brasileiros. O próximo, por favor. Petróleo e gás. O Brasil é um país que tem um potencial muito grande nessa área. Todos nós sabemos os desafios que estamos vivendo com a Petrobras em função da Operação Lava Jato, das questões que foram identificadas e que estão sendo tratadas com absoluta transparência pelo modelo brasileiro, mas eu não tenho a menor dúvida de que, do ponto de vista da estratégia, do ponto de vista do futuro, o Brasil precisa tanto de petróleo como de gás natural. O gás natural, para nós, ele é fonte fundamental para as nossas térmicas de base. Tudo o que mostramos até aqui, de que o Brasil é capaz de ter um sistema robusto de linha de transmissão, que é capaz de ter um portfólio de geração tão diversificado, etc., é importante dizer que faça sol ou não faça sol, faça chuva ou não faça chuva, tenha vento ou não tenha vento, o que garante energia de base é a termoelétrica. E nós precisamos ter esta garantia de que, através de gás natural, nós poderemos ter térmicas que sejam competitivas e que sejam, do ponto de vista do custo variável de produção, eficientes para que o nosso custo de geração possa voltar para o centro do eixo, em função de que estamos ainda com despachos de equipamentos fora da ordem do mérito, portanto, acima do CMO previsto. Por quê? Porque é mais barato para a economia ter esse custo do que ter o custo de um racionamento, que é muito mais grave para todos nós. Próximo, por favor. Aqui é importante mostrar os blocos onde estão as reservas brasileiras. Este é o pré-sal. Todos os senadores e senadoras conhecem. Aqui está o pré-sal. Aqui é a bacia que existe no Amazonas, essa é a que existe no Pará, aqui tem a bacia do Maranhão, enfim, todas as bacias estão identificadas e todos os potenciais aqui colocados. Isso ficará à disposição dos senhores senadores. O Brasil tem um grande potencial. Nós vamos ter a 13ª rodada de blocos para prospecção lançados no último trimestre desse ano. Nós estamos finalizando com a senhora presidenta a discussão dos blocos que entrarão nesse leilão e estaremos anunciando isso para o mercado internacional e para o mercado nacional ainda no mês de abril. Próximo, por favor. Esse é a poligonal do pré-sal. Esses são os dados sobre a poligonal do pré-sal. Extremamente importante, como os senhores já perceberam e sabem, essa área é uma área de alto impacto, de alta capacidade de produção, e ela é lamentável que o nosso projeto tenha sido contaminado da forma que foi e que trouxe tantos desafios que estão sendo enfrentados nesse momento pela Petrobras, pelo Senado, pelo Congresso, pela Justiça brasileira e pelos órgãos de comando e controle.